10% da doença cardíaca hipertensa, 5% da doença isquémica do coração e 6% de AVC. Tendo em consideração os efeitos nefastos do chumbo, Portugal adotou nos últimos anos várias medidas que levaram à progressiva remoção do chumbo de um conjunto de produtos, tais como gasolinas, as tintas ou as tubagens de água. Contudo, a dispersão de chumbo pela caça permanece como uma das formas de introdução de chumbo na natureza. Existem dados de que se dispersam na natureza entre 150 a 200 toneladas de chumbo por ano através da atividade sinergética. Alguns destes chumbos ficam nos animais e outros perdem-se na natureza. Há evidências da ingestão do chumbo, em particular por aves, que as confundem com pedras que habitualmente ingerem no processo digestivo. Com a ingestão de chumbo, as aves desenvolvem sintomas de saturnismo, uma doença letal. Existe ainda o risco destas aves se integrarem na cadeia alimentar, quer por predação de outros animais, quer no próprio processo de caça, constituindo um risco para a saúde pública. Por outro lado, também na atividade dos complexos carreiras e campos de tiro, a utilização de munições de chumbo pode causar danos graves ao ambiente por contaminação dos recursos hídricos e dos solos e, consequentemente, impactando a flora, a fauna e as pessoas. Existem já restrições à utilização de munições de chumbo em 23 zonas úmidas definidas em portaria. São zonas essencialmente incluídas em zona de proteção especial para a conservação da natureza. Mas isso não é suficiente. Já em 2016, a Agência Europeia dos Produtos Químicos concluiu, e passo a citar, considerando as possibilidades da praticabilidade da sua execução, uma restrição de todos os usos de munição de chumbo será a medida mais apropriada para aplicar ao nível da União Europeia. No contexto europeu, a utilização de munições de chumbo na atividade sinergética foi já totalmente banida em países como a Holanda, Dinamarca e Noruega. Tendo em conta os efeitos extremamente tóxicos do chumbo, são prioritárias todas as medidas que eliminem a utilização deste metal com efeitos extremamente nocivos para a saúde pública, fauna e ecossistemas. Pode ler-se na Lei de Bases Gerais da Caça que esta estabelece os princípios orientadores que devem nortear a atividade sinergética nas suas diferentes vertentes, com especial ênfase para a conservação do meio ambiente. E por isso está na altura de atualizar e de acabar com esta incoerência de espalhar chumbo no meio ambiente e de o introduzir na cadeia alimentar. O PAN traz por isso esta iniciativa à Assembleia da República que visa interditar a utilização de chumbo nas munições de atividade sinergética e nos campos de tiro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Entramos então agora na fase do debate e para a primeira intervenção tem a palavra em nome do PSD, o Sr. Deputado Emília Cerqueira. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, vou repartir esta intervenção em duas partes. De um lado temos dois projetos de lei, o do CDS e o do PCP, que ambos estão baseados naquilo que de facto é realidade e que é um problema que quem tem, é possuidor de armas de fogo neste país sente de sobremaneira. Quer a questão do CDS, desta prorrogação de prazo, até porque todos os dados vêm mostrando que a abertura deste prazo para entrega de armas não manifestadas ou ilegais, de facto houve um aumento exponencial de ano para ano nesta entrega, exceto em 2020, que fruto dos constrangimentos que se viram pela Covid, acabou por não permitir que fosse feita esta entrega simples, que estava pensada e, portanto, o PSD acha que, de facto, faz todo sentido. Da mesma forma que houve constrangimento com os cofres, até tendo em conta o facto de grande parte destes cofres, porque tem que ser um modelo muito específico, é fabricada em Espanha, que encerrou o seu serviço e a fábrica encerrou, e, portanto, nós vimos os portadores de armas com grandes constrangimentos para conseguir adquirir o cofre e fazer prova dessa aquisição e, portanto, é necessário que, de facto, se crie as condições para que se possa cumprir. Até porque o não cumprimento não é imputável às partes, mas a circunstâncias que não são controláveis por ninguém e são fruto do momento que nós vivemos. Isto por um lado. Depois temos do outro lado este projeto de resolução do PAN que folgo em ver que no último parágrafo, no último fogo, o Sr. Deputado André Silva mostrou que queria acabar com a caça. E então parte de meias verdades para construir uma narrativa. Primeiro, vamos por partes. Quanto ao chumbo nos campos de tiro, lá estão as tais meias-verdades para se dizer uma mentira. Usa-se chumbo sim, mas ele já é reciclado e recolhido atualmente. Portanto, é uma não-verdade, é uma não-questão. Mas convém, para criar aqui um discurso e uma narrativa, dizer que é prejudicial. Depois, relativamente à atividade sinergética ao uso do chumbo, também volta aqui com as suas meias-verdades para construir uma narrativa que, na verdade, é mentira. E há que dizê-lo, é mentira. E insiste e persiste, por forma a convencer-nos. Então vem com o discurso, muito bem preparado, dos malefícios do chumbo, que é incontestável. E, portanto, nós dizermos o chumbo foi retirado das tubagens, daqui e dali, é incontestável. Mas depois, e vem com a questão das aves do saturnismo, claro que omite, porque lhe interessa omitir expressamente o facto que o problema do saturnismo nas aves, que tem a ver com a ingestão de chumbo, tem a ver com as aves aquáticas, aquelas para as quais já é proibida a utilização do chumbo. E, portanto, são as tais meias-verdades com que o PAN sistematicamente gosta de nos brindar. Depois, vem dizer que já está proibido em alguns países, como a Holanda, a Dinamarca, esquecendo-se de referir que se refere também à caça nas zonas úmidas. Aliás, basta pensarmos na orografia do terreno destes países. Portanto, cria-se uma narrativa, a partir dela cria-se factos, não se mente, porque de facto, isto dito, conseguiu-se retirar estas frases, tudo isso é verdade, Sr. Deputado. Esqueceu-se é de as colocar naquilo que é o contexto real em que elas são preferidas. Portanto, porque isso também, de facto, nós compreendemos, não interessa ao PAN, que, aliás, tem um tal desrespeito pela conservação da natureza ligada à atividade sinergética, que usa estas propostas, vezes sem conta, pouco lhe importando aquilo que pensa o resto do Parlamento. Foi chumbada agora no orçamento esta proposta, mas como se isso interessasse a quem apenas o faz por uma agenda populista e de desrespeito. Porque é muito fácil vir aqui dizer sistematicamente, parecendo que são os bons da fita, aqueles caçadores, aqueles maus da fita, que até imaginem, usam chumbo e vêm poluir os nossos territórios. E esquecer nesse discurso que são esses maus da fita de que tanto fala, que também fazem com que o lince da malcata tenha sido recuperado. Sim, porque é as espécies sinergéticas que lá colocaram que fazem com que ele continue a existir e que o PAN acha o máximo e espetacular dizer temos aqui a recuperação do lince. Porque não lhe importa, é usar a verdade toda. E isso é má fé intelectual, com que aliás nós já estamos habituados. Uma e outra vez, a falta de seriedade no pensamento e na má fé intelectual com que nos brinda sistematicamente para se parecer que é bondoso, é uma coisa que é quase ofensiva a toda a gente que defende o território. Porque o PSD sempre esteve junto às melhores práticas ambientais. Aliás, tem muitos pergaminhos nestas matérias ao longo dos anos. No entanto, usar dados errados, falseados, deturpados, é inadmissível. Mas, acrescentar, porque parece que se esqueceu, que esta questão está a ser objeto de análise e de estudo na União Europeia. E, portanto, que está a tentar criar um regime para o melhor uso do chumbo a nível da União Europeia. E é essas práticas que Portugal deve seguir e que o PSD defende como partido responsável que somos e que temos respeito pelo território e por todos os modos de vida que se inserem no território, não por aqueles que o PAN acha que tem que impor ao resto do país, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emília Cerqueira. A próxima intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que indicou à mesa que vai ser uma intervenção partilhada por dois senhores deputados, que gerirão o tempo da maneira que entenderem. Tem a palavra para iniciar o Sr. Deputado Paulo Porto, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Presidente. Senhoras e senhores deputados, a lei 50 de 2019, de 24 de julho, que alterou o regime jurídico das armas e das munições, aprovado pela Lei 5 de 2006 e 23 de fevereiro, introduziu a obrigatoriedade dos detentores de armas de fogo a possuírem, para a guarda das armas, cofre ou armários de segurança não portáteis, com nível de segurança mínima de acordo com a norma europeia EN14450-S1 ou nível de segurança equivalente. O mesmo diploma legal, no seu artigo 7º, norma transitória, estabelece que os proprietários de armas de fogo que estejam obrigados a possuir cofre ou armário não portátil devem submeter o comprovativo na plataforma eletrônica disponibilizada pela PSP, nomeadamente fatura recibo ou documento equivalente, ou no caso de casa forte ou fortificada, a verificação das condições de segurança no prazo de um ano após a entrada em vigor da lei, ou seja, 23 de setembro de 2020. A proposta do projeto de lei 523 propõe que o prazo para implementação do referido artigo 7º, possuir cofre, seja prorrogado até 31 de julho de 2021. Logicamente, os efeitos da pandemia que tiveram impacto em todos os setores também afetaram os estabelecimentos comerciais que se dedicam à comercialização desse tipo de material, os quais estiveram encerrados durante a vigência do estado de emergência e que certamente afetou a aquisição e disponibilização dos cofres para este efeito, tendo em conta o aumento da procura em função da obrigação legal. Diante dessa realidade, é razoável que, em função dos constrangimentos provocados pela pandemia e das referidas dificuldades na aquisição dos cofres, o prazo de implementação da norma seja prorrogado, sendo coerente a dilação de prazo até a data indicada, ou seja, 31 de julho de 2021. No que tange à proposta do projeto de lei 524, ressalta-se que foi definido o dia 22 de março de 2020 como prazo limite para a entrega das armas não manifestadas, sendo que o primeiro estado de emergência foi decretado em 18 de março, ou seja, 4 dias antes da data limite. No entanto, considerando a situação pandêmica, houve a prorrogação da entrega das armas até o dia 3 de julho de 2020. Sendo assim, verifica-se que, ao contrário do exposto, não houve qualquer prejuízo para esses cidadãos decorrente dos efeitos diretos provocados pela pandemia, mas houve, sim, um alargamento do prazo para a entrega das armas. Posto isso, depreende-se que os períodos excepcionais de entrega das armas, sem repercussão criminal, têm de ser efetivamente excepcionais, sob pena de se potenciar a criação de um sentimento de impunidade e de excessiva tolerância em relação aos cumprimentos dos prazos legais, com todos os inconvenientes que isto acarretaria para a segurança pública. Salienta-se que os números obtidos pela PSP até o dia 3 de julho apontam para um número de entrega de armas superior ao registrado em 2006, pois em 2006 foram entregues cerca de 6.600 armas e em 2020 apontam para mais de 7.200 armas recebidas. Face aos argumentos constantes da proposta do projeto de lei em referência e da análise do custo-benefício da adoção desta proposta, em termos securitários, a proposta merece ser rejeitada. Muito obrigado, Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Porto. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Gameiro. Por favor.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, a minha intervenção justifica-se apenas para sublinhar a oportunidade da proposta do projeto de lei do PCP, que, em boa hora, entrou nesta Câmara, vem resolver um problema nacional, uma vez que a importação dos cofres foi cortada pela própria Covid, como já foi hoje aqui muito bem sublinhado, e, ao mesmo tempo, criando uma dificuldade, uma vez que as nossas forças de autoridade não vão deixar, nem podem deixar de atuar, ao mesmo tempo que os cidadãos se veem constrangidos pelo facto de nem sequer aquilo que nós colocámos na Lei das Armas de 2019, de um eventual apresentação de recibo ou fatura não existir, uma vez que os armeiros em Portugal estão impedidos de o poder fazer, uma vez que não os têm disponíveis, dado que a mãe fonte, a fábrica, não os produz. E, portanto, em boa hora, isso vem resolver um problema. Nós, enquanto Grupo Parlamentar do PS, gostaríamos também de chamar a atenção da necessidade de mais um ou dois incisos poderem vir a ser alterados em sede de especialidade para resolver problemas também de interpretação de normativos que, nomeadamente no artigo 12, número 6, têm sido levantados pela PSP, nomeadamente quanto à atribuição da licença DIE àqueles que são titulares da licença C, uma vez que parece resultar da interpretação, claro, quem tem a C tem a D, quem tem a D tem a E, logo quem tem a C tem a E, mas a PSP, por qualquer motivo, tem vindo a interpretar de maneira diferente e é preciso aclarar isso de forma definitiva, de modo a dar segurança jurídica também a um mercado que tem um valor para o PIB de mais de 800 milhões de euros. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. A próxima intervenção cabe de novo ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu referi-me, apresentei o projeto de lei do PCP, não me referi na minha primeira intervenção, porque não era esse o objetivo, às iniciativas, mais iniciativas relativas que estão em discussão, mas queria apenas ainda, relativamente ao projeto do PCP, referir um aspecto. É que o problema não se trata de resolver o problema de quem não cumpriu ou não quis cumprir dentro do prazo a aquisição do cofre. É que muitas pessoas, quando o quiseram adquirir, não havia. Pura e simplesmente não havia no mercado cofres para que as pessoas dentro do prazo os pudessem adquirir para poderem guardar as suas armas. Agora, o projeto que o CDS apresenta é pertinente, de facto, inclusivamente Eu lembro que, quando da lei de 2019, foi introduzido, de facto, aliás, até por proposta do PCP, introduzido um